Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Olá, viva, bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Nossa convidada é a presidente de um centro de assistência ao imigrante, Helena da Silva Yus. Olá, Helena, bem-vinda à WGFD.
É sempre um prazer estar convosco.
Helena, um assunto que vamos hoje falar é bastante delicado. A partir do dia 20 de janeiro temos uma nova administração que ganhou as eleições com todo o mérito e prevê-se que haja também algumas modificações e também mais aperto à imigração ilegal. Eu gostava só de lembrar que dos últimos anos, dos últimos governos, o governo que mais deportou foi o de Barack Obama.
Exatamente, é isso que é importante, que às vezes o que as pessoas pensem que automaticamente quem está a fazer as deportações é o Partido Republicano, e não é.
Não é.
É óbvio que não é, que é verdade que durante o presidente Obama foi na altura que houve mais deportações fora aqui dos Estados Unidos.
Muito bem, tivemos 4 anos do presidente Trump, mas foi o senhor Barack Obama como presidente durante o seu mandato, que foram 2 que mais deportações fez. Aproxima-se um caso delicado, que é pessoa não está documentada e tem o risco de ser deportada.
Exatamente. O que acontece é que estas sessões de informação, como estou a dar cá hoje, nós temos constantemente a informar as pessoas sobre a importância que, oxalá que nada aconteça, mas o que é importante é informar e preparar as pessoas em caso que a migração, sejam paradas pela migração.
Muito bem, o Centro de Assistência Migrante tem o nome exatamente para dar apoio aos imigrantes, não é só da comunidade portuguesa, portanto de outras etnias também, é bom e conveniente saber que as deportações não são na comunidade portuguesa.
Não, vocês
estão aqui para apoiar as pessoas que emigraram. Neste caso, há uma informação que está a ser circulada e gostaria que Helena fosse bastante clara. E portanto, isto não é para meter medo, é preparar as pessoas, no caso de serem interceptadas ou questionadas pela Polícia de Imigração.
Exatamente, isto eu acho que quanto mais informação e informação que as pessoas têm, melhor que pode-se proteger, não é? Entretanto, oxalá que não é preciso esta informação, que oxalá que ninguém seja preciso, mas é importante terem, que nunca sabe o dia se vai acontecer. Só que sabemos que o presidente Trump foi eleito e no dia 20 de janeiro ele começa a ter o posto de presidente. Entretanto, o que nós sabemos é que durante as eleições, e ainda hoje depois de ser eleito, uma das coisas, o tópico de mais importância que temos a ver é a migração. Uma das coisas que sabemos que ele, durante as eleições, e ainda hoje, ele fala muito é da deportação, de deportar pessoas que estão cá sem documentos. Entretanto, nós sabemos que uma das prioridades dele vai ser deportar pessoas que estão cá, que fizerem alguns crimes, não é? Isso automaticamente vai ser a prioridade dele. Entretanto, sabemos que ele também, há pessoas que tiverem um warrant para sair da América e não saíram, que estão cá. So, é importante que nós sabemos que isto vai ser as pessoas principais que ele vai procurar primeiro, mas entretanto também sabemos que ele está sempre, pois vai ir sobre as pessoas que estão cá sem documentos. É verdade, Jorge, que isto é um tópico que atinge muito a nossa comunidade imigrante, não é? O que acontece aqui na nossa área, nós falamos muito da comunidade da América Central, não é? Que foi óbvio que durante do Michael Bianco Raid, como já mencionamos no dia 6 de março de 2007, quando essa raid teve lugar aqui na área de New Bedford, nós vimos o impacto que fez, não é?
É verdade. Helena, eu também estive lá nessa altura, no Michael Bianco, 3 autocarros, várias pessoas detidas. O que é que aconteceu com as pessoas?
Muitas delas foram deportadas e nessa altura o que estava a acontecer, houve uma equipa de advogados, por exemplo, do Greater Boston Legal Services, do South Coast Legal Services, naquela altura também Catholic Social Service também tinha uma campanha também de terem muitos advogados. E nessa altura o que acontece, isso foi em fevereiro, Entretanto, o que aconteceu é que estavam esses advogados, estavam a ver de comprar, como é que se diz, comprar tempo. Uhum. Não é comprar tempo, porque houve sempre aquela, pensarem que talvez com os novos, ia ser as eleições outra vez, que talvez nessa altura que havia, que ia acontecer uma reforma da migração. Uhum. Como já sabemos, isto é a reforma da migração, já estamos a falar disso há cerca, eu já estou a falar há cerca de 30 e tal anos e infelizmente nada aconteceu. Mas o que é, nessa altura sim, há muitos deles foram deportados. Um dos eles que tentaram os advogados a prolongar o processo da deportação, mas houve muitas deportações nessa altura.
Nessa altura. Uma das coisas também, parece que a nova administração vai impor, é que uma pessoa, um bebê nascido cá de pais ilegais, não será americano.
Exatamente, isso tem
sido. Já acontece em Portugal, atenção.
Exatamente, já acontece em Portugal. Ah, e isso tem sido a agenda dele, uma das coisas que ele menciona mente, é que está sempre a mencionar, é que se a pessoa está cá sem documentos e tem uma criança americana, a criança, ele não vai haver uma maneira de parar isso, porque o que acontece é que muitas pessoas que estão cá sem documentos têm crianças americanas e a criança nasce na América, automaticamente tem a cidadania. Isso tem sido parte da agenda que ele quer mudar. Isso é que não vai ser fácil, mas eu tenho a certeza, com ordens executivas e isso tudo, que ele também é importante saber que em 2016 ele não tinha tanto poder como tem agora. Tem a House e o Senate e também tem, que é republicano, não é? Só ele agora tem a possibilidade de passar muito durante a sua administração. Isso é importante, porque em 2016 isso não tinha, mas agora tem. So, uma das coisas, como Jorge já mencionamos, nós não queremos meter medo a ninguém, mas é importante que as pessoas saibam que sabemos que há pessoas da nossa comunidade portuguesa que de língua portuguesa, que estão cá, que vieram cá de visita, muitos deles não são portugueses, que vieram cá de visita, já estão aqui há muitos anos, e entretanto não houve maneira de legalizar a situação deles, e uma das coisas que também é importante, que eu estou constantemente a falar nisto, e há razão que muitas pessoas que, com esta ansiedade, e eu sei que estou a ver agora muitas chamadas, que a pessoa com aquela ansiedade de adquirir o cartão verde, muitas vezes comecem a acreditar advogados que não têm nada a ver com a migração e comecem a pagar dinheiro. A semana passada teve uma senhora que pagou 14 mil dólares para um advogado, e então depois de fazer o acesso da situação da senhora, vi automaticamente que não havia nenhuma maneira desta senhora adquirir o cartão verde, mas infelizmente eu digo sempre, para as pessoas que estão a ouvir o nosso programa, que as pessoas devem de guardar o seu dinheiro, por favor, não devem gastar, porque infelizmente não há um processo de legalização.
Mas as pessoas que fizeram isso, portanto, na boa vontade de ficarem legais no país, vão ter com o advogado, ao fim e ao cabo o advogado automaticamente já sabe que não é possível, mas começa a ganhar tempo e dinheiro.
Exatamente, começa a fazer, por exemplo, o processo do asilo, porque não existe para a nossa comunidade, e então isso eu só simplesmente estou
isto
a dizer.
É fraude.
Immigration fraud. E estamos a ver que o immigration fraud está cada vez mais, e principalmente nesta altura que sabemos que as pessoas estão com tanta ansiedade de legalizar a sua situação.
Claro. Helena, foi criado no Centro de Assistência Imigrante um cartão que tenho aqui na minha mão para entregar a um agente de imigração no caso de a pessoa ir bater à porta, etc. Pode explicar para que serve este cartão?
Em primeiro lugar, este cartão não foi criado no Centro de Assistência ao Imigrante, teve muito a ver com uma comunidade ACLU, não é? Que criou estes cartões e esta informação. Em 2016, nós usamos muito este cartão, que isto é um cartão que há em várias línguas. Eu trouxe este aqui hoje em nossa língua portuguesa, mas nós temos estes cartões em várias línguas no Centro de Assistência ao Imigrante. Simplesmente que, como está escrito, temos em português e em inglês, temos em espanhol e em inglês, temos em várias línguas, como eu já mencionei. Entretanto, o que acontece é que nós todos temos direitos da Constituição. Exatamente, a Constituição. Nós temos, todos nós, mesmo se a pessoa não tem documentos, temos estes direitos. E o que acontece é que, por exemplo, se um agente da migração bate à sua porta, você tem o direito de não abrir a porta, não é? E também tem o direito de não responder perguntas sobre a sua situação de migração. Você tem o direito de permanecer calado, não tem que dar o seu nome ao agente. Se você estiver no trabalho, pergunta ao agente se você está livre para sair, e se o agente disser que sim, você tem o direito de falar com um advogado. Isto é muito, muito importante. O que acontece é que estes cartões é bom ter consigo. Nós temos no Centro de Assistência ao Imigrante, para quem está a ouvir, que está interessado, nós temos lá. E, ao mesmo tempo, é importante que, por exemplo, quando nós falamos, nós sabemos se um agente da imigração tem um warrant, não é? E se o warrant for assinado por um juiz, todos nós temos que falar com a imigração, não é? Porque isso automaticamente. O que acontece é que às vezes eles têm um warrant, mas o warrant não é assinado. Se o warrant não for assinado, você tem o direito de não dizer nada.
Uhum.
Entretanto, também o que acontece é que muitas vezes, nós temos a ver mais do que nunca, muitas famílias viver no mesmo apartamento, não é? Vamos ver que as famílias estão a viver muito perto, eles só têm um warrant assinado por um advogado, porque muitas vezes eles põem essa infração por baixo da porta.
Uhum.
Se esse warrant é assinado por um juiz e se tem o nome da pessoa que está dentro da casa, por uhum. exemplo, essa pessoa deve de sair, não deve deixar a porta aberta, porque o que acontece, essa pessoa abre a porta e o agente entra dentro de casa, eles têm o direito de rever a casa e de procurar todos os documentos, não é?
Uhum.
E a razão que nós dizemos muitas vezes, o que a pessoa deve fazer é ter um safe deposit box, não é? Fora da sua casa. E ter os seus documentos, os seus passaportes. É muito importante ter passaportes em ordem. Se você tem, principalmente se tem crianças americanas, é uhum. importante obter o passaporte das crianças. A certidão de nascimento, se a pessoa mesmo portuguesa tem passaportes, esses documentos todos, eu digo sempre que é bom ter fora da casa, no safe deposit box. Entretanto, também, uma das coisas que eu quero mencionar que é muito importante é que muitas vezes as famílias têm crianças, não é? Essas crianças, é importantíssimo proteger estas crianças, e há razão que essa emergency family preparedness, a preparar as famílias em caso de emergência, é muito importante, não é? Porque, por exemplo, vamos ver que eu estou cá, não tenho documentos e tenho crianças, não é, Jorge? Mas eu tenho, por exemplo, tu és americano, nós conhecemos uns aos outros, e tenho confiança. Há como que se chama-se um affidavit of support, não é?
Uhum.
O que acontece é que eu, automaticamente, tens que assinar à frente de um notário, que diz que eu te dou, dando permisso de, se algo acontecer comigo, ou se for pegada pela migração, tu podes, esse affidavit of support é bom ter na escola das crianças, uhum. No médio das crianças.
Uma pessoa encarregada para assumir
a responsabilidade. Exato, porque se eu for deportada, até hoje não sei ninguém, quando são deportados que dizem, eu quero que os meus filhos fiquem na América.
Uhum.
Isso não existe, seja de qualquer um país, uhum. ainda hoje eu não ouvi isso acontecer. Só o que acontece é, se tem este plano, automaticamente, se eu for deportada, tu podes reunir, podes-me trazer as minhas crianças para estar a viver, para reunir uhum. com as crianças, não uhum. é? E isso é muito importante, porque o que acontece, se às vezes a pessoa não tem planos, o Estado pode ir acima das crianças, não é?
Uhum.
E é isso que é muito, muito importante. Uma das coisas que eu aprendi, que eu vi muito, foi durante, outra vez, do Michael, a razão que eu menciono o Mark Bianco Reid, é porque eu que eu tenho na minha vista do que aconteceu. E, entretanto, nessa altura, muitas das mães, quando foram entrevistadas, quando estavam a trabalhar, muitas delas disseram que não tinham crianças, com medo que a imigração ia buscar as crianças. Entretanto, é a razão que eu acho que estas preparações em casos de emergência para estas famílias é muito importante, porque, entretanto, essa informação está no Safe Deposit Box. Oxalá que nunca forem precisos de usar, mas é uma preparação que é muito importante. Uma das coisas que eu também quero mencionar é que agora ninguém, como tu sabes, Jorge, ninguém, agora a gente não se lembra de números de telefones de ninguém, não é? Automaticamente, tudo o iPhone, ninguém se lembra. O que é importante é para as pessoas ter o número de telefone consigo, lembrar-se do número de telefone, ou, por exemplo, de uma pessoa de confiança, ou ter o nome de um advogado consigo sempre, que em caso forem parados, automaticamente têm alguém que podem chamar. Isso é muito, muito importante.
Helena, o Centro de Assistência Imigrante também tem sempre a porta aberta para uma das suas funcionárias. Sei que a Helena está super ocupada, o dia é pequenino para tanta coisa.
Sim.
Mas qualquer funcionário do Centro tem informação adequada para dar a quem precisa. Este cartão é conveniente ter. Alguma
Sim.
pessoa queira mais esclarecimento, também pode ter.
Exatamente, nós no Centro de Assistência ao Migrante, nós temos várias pessoas da nossa equipa, nós falamos 7 línguas.
Ótimo,
ninguém, todos nós nascemos em Portugal, em Cabo Verde, na Venezuela.
Neste
todos
momento, quantos funcionários tem o centro já
temos
agora?
Temos 10.
10, ok, 10, ótimo.
Temos 10 e o que acontece é que é tanto importante ter uma equipa que fale a nossa língua, de diferentes línguas, somos todos imigrantes, e é tanto importante porque se alguém está interessado nestes cartãozinhos, e sei que os nossos em português está quase no fim, mas nós encomendamos mais.
Okay.
Mas é bom a pessoa ter isso consigo, como eu já mencionei a Jorge, não quer dar medo a ninguém, mas ao mesmo tempo é importante estarem preparados, e há razão que esta Emergency Family Preparedness é tanto importante, que há razão que, obrigado por me dar a oportunidade de estar cá, porque eu sei que a vossa rádio muitas pessoas ouçam, e eu acho que é tanto importante mais informação melhor, e assim as pessoas já estarem bem preparadas em caso que são paradas pela imigração.
Como diz o velho ditado, é melhor prevenir do que depois remediar.
Exatamente.
Pronto, a pessoa está aqui sem documentação, fica a jeito de algum dia ser questionada pela imigração, daí que a Helena tem esta informação para que as pessoas estejam preparadas. Helena, há situações que nós sabemos que as pessoas vieram para cá, estão aqui há 3, 4, 5, 6 anos.
Ou 10 e 15.
10 e 15 e 20, etc.
Sim.
Mas não vou chegar aos 20 ou 21 porque se a criança nasceu cá,
Exatamente.
Já pode chamar os pais.
Já, já tivemos casos na nossa comunidade.
De sucesso.
De sucesso que os pais tiveram criança cá, criança, ou às vezes vieram com uma criança, mas a criança já adulta casou com um americano.
Uh-huh.
A pessoa, nessa altura, o filho, por exemplo, a filha, casou com o americano, tem o cartão verde depois depois dela tirar a cidadania, pode
Também
fazer
pode
a carta ser... chamada aos pais.
Ótimo.
Exatamente.
Ótimo. Entretanto, há crianças que têm 5, 6, 7 anos, os pais, portanto, não estão legais, tiveram que regressar ao país de origem.
Sim.
Esta criança tem direito, com maior idade, de voltar à América.
Exatamente. É a razão que eu digo que é tanto importante obter o passaporte de todos, não é? Entretanto, as crianças americanas, porque o que acontece, a criança ter americana, a criança pode entrar e sair a qualquer uma altura. Isso é uma regalia que nos Estados Unidos tem, que é uma das regalias que o Presidente Trump quer tirar.
Muito bem, Helena, qual é o número que podem contactar?
Podem entrar em contato com o centro. O centro está aberto de segunda a quinta, das 8 às 5 horas da tarde. Podem entrar em contato com o nosso número, é 508-996-8113.
Muito obrigado, Helena, um bom Natal e haja saúde.
Exatamente, saúde e paz, obrigada.
Muito obrigado. E hoje a nossa convidada no Agora Conversamos Nós foi a Presidente do Centro de Assistência ao Imigrante, Helena da Silva Yus. Continuação de ótima audição, obrigado pela sintonia.
Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.